Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 29, Agente Baptista. Agente Baptista conheceu Agente Santos em não sei que fazenda da província do Rio. Não foi Maricá, embora ali tivesse nascido o pai dos gêmeos, seria em um quer outro município. Fosse qual fosse, ali é que se conheceram as duas famílias, e como morassem próximas em Botafogo, a assiduidade e a simpatia vieram ajudando o caso fortuito. Baptista, o pai da donzela, era homem de 40 e tantos anos, advogado do cível, ex-presidente e vice-membro do Partido Conservador. A ida da fazenda tivera, por objeto exaquetamente, uma conferência política para fins eleitoras, mas tão esteril que ele tornou de lassem, ao menos, um ramo de esperança. Apesar de ter amigos no governo, não alcançara nada, deputação, nem presidencia. Interrompera a carreira desde que foi exonerado daquele cargo a pedido, disse o decreto. Mas as queixas do exonerado fariam crer outra coisa. A fato, perder as eleições e atribui a esse desastre político a demissão do cargo. Não sei o que ele queria que eu fizesse mais, dizia Baptista falando do ministro. Cerquei igrejas, nenhum amigo pediu polícia que eu não mandasse, processei talvez umas 20 pessoas, outras foram para a cadeia sem processo. Havia de enforcar gente. Ainda assim houve os mortes no Ribeirão das Moças. O final era excessivo. Porque as mortes não foram obra dele. Quando muito, ele mandou abafar o inquérito, se se pode chamar inquérito a uma simples conversação sobre a ferocidade dos dois defuntos. Em suma, as eleições foram incruentas. Baptista dizia que por causa das eleições perdera a presidência, mas corria outra versão, um negócio de águas, concessão feita a um espanhol, a pedido do irmão da esposa do presidente. O pido era verdadeiro, a imputação de Socio é que era falsa. Não importa. Tanto bastou para que a folha da oposição dissesse que houve naquilo um bom arranjo de família, acrescentando que como era de águas, devia ser renegócio limpo. A folha da administração retorquiu que, se águas havia, não eram bastantes para lavar o sujo do carvão deixado pela última presidência liberal, um fornecimento de palácio. Não era exato, a folha da oposição reviveu o processo antigo e mostrou que a defesa forra cabal. Podia parar aqui, mas continuou que, como agora estávamos em Espanha, o presidente emendou o poeta espanhol, autor daquele epitafio. Cunhados e juntos, certo que estão defuntos, e emendou-o por não ser obrigado a matar ninguém. Antes deu vida a si aos seus dizendo, pela nossa língua. Cunhados e cunhadíssimos, é certo que são vivíssimos. Baptista acudiu depressa ao mal, declarando sem efeito a concessão. Mas isso mesmo serviu à oposição para novos arremessos. Temos a confissão do réu. Foi tudo o primeiro artigo que rendeu à folha da oposição o ato do presidente. Os correspondentes tinham já escrito para o Rio de Janeiro falando da concessão, e o governo acabou por demitir o seu delegado. Em verdade, seus políticos cuidaram do negócio. Dona Claudia Hans aludia à campanha da imprensa, que foi violentíssima. O não valia a pena sair daqui, disse Natividade. Laisson não, baronesa, e Dona Claudia afirmou que valia. Sofre-se, mas paciência. Era tão bom chegar à província, tudo anunciado, as visitas a bordo, o desembarque, a posse, cumprimentos. Ver a magistratura, o funcionalismo, a oficialidade, muita calva, muito cabelo branco, a flor da terra, enfim, com as suas cortesias longas e demoradas, todas em ângulo ou em curva, e os louvores impressos. As mesmas descomposturas da oposição eram agradáveis. Ouvir chamar tirano ao marido, que ela sabia ter um coração de pomba, e é bem a alma dela. A sede de sangue que se lhe atribuía, ele que nem bebia vinho, o guante de ferro de um homem que era uma luva de pelica, a imoralidade, a desfaçatez, a falta de brio, todos os nomes injustos, mas fortes, que ela gostava de ler, como verdades eternas, onde iam eles agora. A folha da oposição era a primeira que Dona Claudia lia em palácio. Sentia-se vergastada também e tinha nisso uma grande volupia, como se fosse na própria ela almoçava melhor. Onde iam os lategos daquele tempo? Agora mal podia ir o nome dele impresso no fim de algumas razões do foro, ou então na listas das pessoas que iam visitar o imperador. E nem se me explicou Dona Claudia, Baptista é muito acanhado, vai de longe em longas. Cristovão, para não parecer que se faz lembrado, como se isso fosse crime, ao contrário, não ir nunca é que pode parecer a rufo. Note que o imperador nunca deixou de recebê-lo com muita benevolência e a mim também. Nunca esqueceu o meu nome. Já deixei de lá há 2 anos, e quando apareci perguntou-me logo: Como vai, Dona Claudia? Afora essas saudades do Der, Dona Claudia era uma criatura feliz. A viveza das palavras e das maneiras, os olhos que pareciam não ver nada à força de não pararem nunca, e o sorriso benévolo, e a admiração constante, tudo nela era ajustado a curar as melancolias alheias. Quando beijava ou mirava as amigas era como se as quisesse comer vivas, comer de amor. Não de ódio, meteu-as em si, muito em si, no mais fundo de si. Baptista não tinha as mesmas expansões. Era alto e o ar sossegado dava um bom aspecto de governo. Só lhe faltava acção, mas a mulher podia inspirar-lhe a... Nunca deixou de consultá-la nas crises da presidência. Agora mesmo, se lhe desse ouvidos, já teria ido pedir alguma coisa ao governo, mas neste ponto era firme, de uma firmeza que nascia da fraqueza. Hão de chamar-me, deixe estar, dizia-lhe a dona Claudia, quando aparecia alguma vaga de governo provincial. Certo é que ele sentia a necessidade de tornar ávida activa. Nele a política era menos uma opinião que uma sarna, precisava coçar-se a miúdo e com força.